DW. Jornal da Manhã.
Edição de quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. Um ano depois da assinatura do Acordo de Paz definitivo em Moçambique, o que mudou no país?
Nesse momento está-se a criar condições para que o guerrilheiro, ao sair para a desmobilização, tenha chapas de zinco, tenha algum subsídio, depois vai-se avançar para, digamos, uma pensão, criação de projetos. É isto que está acordado.
Os órgãos de comunicação social da Guiné-Bissau vão calar-se hoje em protesto contra a ameaça à liberdade de imprensa. E a partir de Lisboa chegam pedidos de ajuda dos angolanos que vivem em situações de carência e vulnerabilidade.
Tenho necessidade de me alimentar, alojamento e estudo. Então nós passamos dificuldade de várias ordens. Começa primeiro a alimentação, as consultas, medicamentos. Por quê? Porque o nosso Estado não paga.
Ainda neste jornal, com a apresentação de Brahim Adarame, assinalamos o regresso da Liga Europa de Futebol. Bom dia, sejam bem-vindos à emissão da manhã da DW África, sua voz da Alemanha. Moçambique assinala esta quinta-feira o primeiro aniversário do Acordo de Paz efetiva. Mas, um ano depois, o processo de desarmamento dos ex-guerrilheiros da RENAMO, ponto fundamental do acordo, ainda está longe do fim. O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável, em África, aponta, Romeu da Silva, alguns riscos que podem deitar abaixo este processo.
O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África lembra que os objetivos do DDR devem incluir o fim da capacidade militar da RENAMO e a transição dos guerrilheiros do partido para as comunidades e para a sociedade, mas alerta para eventuais altas expectativas dos ex-guerrilheiros. Segundo o EISA, podem entender que a sua reinserção significa que irão beneficiar de todos os cuidados até serem totalmente reintegrados. Estas expectativas, diz o Instituto, são demasiadas e podem afetar todo o processo. Foi o que explicou Egídio Guambi, oficial sênior de programas do EISA, ao canal privado STV.
Deve reforçar, provavelmente, alguns serviços comunitários como a saúde, a alfabetização. Depende muito da natureza dos indivíduos e isto é preciso que seja clarificado.
Por isso, e perante os ataques no centro de Moçambique, atribuídos a um grupo dissidente da RENAMO, o EISA entende que é preciso pensar num processo político do DDR.
Ou seja, o que estamos a avançar é a hipótese de que o DDR em si não é uma solução para uma questão igual a esta. Obviamente, os ataques que estamos a observar e a pressão, provavelmente, sobre a junta militar pode ser importante do ponto de vista de como a junta militar pode se colocar em posição de negociação.
A RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique, entende que o DDR está até aqui a ser transparente e humanizado. Mas o porta-voz do partido, José Manteigas, lembra que um dos motivos do fracasso deste processo em 1992 foi a falta de condições aos ex-guerrilheiros.
Nesse momento está-se a criar condições para que o guerrilheiro, ao sair para a desmobilização, tenha chapas de zinco para chegar, construir a sua casa, tenha algum subsídio, depois vai-se avançar para, digamos, uma pensão, criação de projetos. É isto que está acordado.
A RENAMO reitera que se distancia dos ataques na zona centro de Moçambique, protagonizados pela junta militar liderada pelo general Mariano Nyong'o.
O que está acontecendo na zona centro é da responsabilidade do Sr. Mariano Nyong'o. É ele que deve ser chamado à razão, porque não se justifica atacar pessoas indefesas, destruir bens na via pública. Aproveite esta oportunidade em que está a decorrer o DDR para ele ter uma desmobilização e beneficiar-se de uma pensão no futuro.
A Frelimo, o partido no poder, garante que a paz é efetiva e definitiva. O deputado Feliz Silvia pede aos moçambicanos que apoiem o processo.
Nós dizíamos que há toda esta necessidade de reintegração daqueles homens que vêm da guerrilha, voltam, têm que encontrar o carinho nas comunidades.
De acordo com o deputado da Frelimo, o processo decorre a bom ritmo.
Já está a decorrer a contento. Temos vindo assistir à integração de vários membros provenientes das forças da RENAMO em vários setores das forças de defesa e segurança.
São no total 5 mil homens residuais da RENAMO que estão a ser reintegrados na sociedade desde que este processo se iniciou oficialmente nos finais de julho de 2019. Romo da Silva, DW, Maputo.
E este é o tema principal hoje na capa do Facebook da DW África. Perguntamos que balanço faz do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado há um ano em Moçambique. José Alberto Machine comenta que o que está a acontecer em Moçambique é muito triste. A falta do entendimento dos nossos dirigentes é o que faz a guerra não acabar. 87% do povo moçambicano está saturado. Até se fosse explosivo, já teria arrebentado. Albino Manuel comenta a partir de Merrera Nampula que falar de paz e reconciliação em Moçambique é uma utopia. Talvez será concretizada no século 50. Moçambique é um país maquiavelista, onde cada um quer ser rico e fica rico mesmo à custa do povo e não interessa que meio usou para adquirir esta riqueza. São dois de muitos comentários que recebemos no Facebook da DW África. Ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi decretou nesta quarta-feira o novo estado de emergência por 30 dias a partir de sábado, na sequência da pandemia de Covid-19, prevendo durante este período o reinício faseado das atividades económicas do país.
Consideramos que esta opção é aquela que melhor serve os interesses do nosso povo. Só assim iremos assegurar o necessário equilíbrio entre as medidas restritivas e o relançamento gradual da atividade económica.
Nyusi, numa comunicação à Nação esta quarta-feira, o novo estado de emergência foi decretado 7 dias após o término da última prorrogação, abrindo espaço legal para a sua implementação. O governo português informa que concedeu uma moratória sobre os empréstimos diretos concedidos a Cabo Verde e São Tomé e Príncipe até 31 de dezembro do ano corrente, isto na sequência dos pedidos apresentados por estes países. A moratória concedida integra o quadro de medidas de mitigação dos impactos económicos, sociais e sanitários provocados pela pandemia de Covid-19, refere um comunicado conjunto dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e das Finanças de Portugal. O Governo Provincial de Luanda e Nações Unidas vão cooperar em programas de empreendedorismo e implementação de uma estratégia de envolvimento comunitário para apoiar a luta contra a Covid-19. Tendo em conta a circulação comunitária do vírus, pretende-se envolver todas as forças vivas, nomeadamente as famílias, as empresas, as comissões de moradores e demais organizações da sociedade civil de Angola.
DW África. Deutsche Welle.
Pela primeira vez, os órgãos de comunicação social da Guiné-Bissau vão silenciar-se hoje em protesto contra as constantes violações da liberdade de imprensa, agressões e intimidações aos jornalistas guineenses. No chamado Dia do Silêncio, jornalistas não vão fazer reportagens, não há programas radiofónicos e não há noticiários nas rádios. Neste jornal, rumamos até a Bissau ao encontro do secretário-geral do Sinjotex, Diamantino Lopes. A minha questão é: o que se pretende com este silenciamento dos órgãos de comunicação social?
Bom, o nosso objetivo é repudiar ameaças que está-se a verificar face à liberdade de imprensa e de expressão na Guiné-Bissau. Isso culminou com o último assalto à Rádio Capital no dia 26 de julho. Por isso decidimos hoje realizar essa ação de repúdio face aos acontecimentos do dia 26 e para com a liberdade de imprensa no país. Por isso decidimos fazer essa mobilização hoje aqui na Rádio Capital para pressionar o governo, através do Ministério da Justiça e a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau, a concluir o mais rápido possível o processo. Queremos conhecer os autores, seja morais e materiais, deste ato que consideramos um atentado grave a liberdades fundamentais.
E o que de facto vai acontecer nesta quinta-feira? Haverá silenciamento das rádios? Haverá vigília? O que vai acontecer?
Vamos ter uma vigília ao largo da Rádio Capital. Vamos começar às 8 da manhã, hoje mesmo. Depois vamos tornar público uma carta aberta aos titulares de órgãos de soberania, também ao Ministério Público e à Sociedade Civil da Guiné-Bissau.
Esta iniciativa vai envolver todos os órgãos de comunicação social do país?
Em princípio, sim. Alguns órgãos de comunicação social. Por exemplo, os órgãos de comunicação social público dependem de governo. Falamos com os diretores, os diretores mostraram claramente que vão depender do secretário de Estado. E falamos com o secretário de Estado e ele disse que vai depender do primeiro-ministro. Em função da conversa que vai ter com o primeiro-ministro, dará uma resposta. Até então não temos a resposta do secretário de Estado relativamente
o posicionamento dos órgãos públicos de comunicação social. Portanto, estamos a contar com os órgãos privados, também as rádios comunitárias e televisão comunitária.
Que tipo de ameaças, que exemplos podes aqui ilustrar, tirando a situação da Rádio Capital, ameaças que os jornalistas estão a receber?
Há uma clara advertência aos órgãos de comunicação ou aos profissionais de comunicação social relativamente aos últimos acontecimentos desde fevereiro, que culminou com a posse do Presidente da República e o governo no país, que não observaram os princípios constitucionais. Os órgãos de comunicação social, os profissionais de comunicação social estão, de certo modo, intimidados e obrigados a reconhecer, a legitimar a estrutura instalada no país. Quem comunicar numa perspectiva diferente sofre essas ameaças, não só pelas estruturas políticas, mas também pelos grupos criados nas redes sociais e alguns jornalistas, até dos órgãos tradicionais, atacam os colegas que, de um certo modo, tentam cumprir os princípios constitucionais que determinam, por exemplo, a posse de um Presidente da República, a posse de um governo, por aí fora. E nas conferências de imprensa dessas formações políticas, os jornalistas têm muita limitação em termos de colocação de perguntas. Caso colocar as perguntas que não convêm ao partido, aos militantes, é automaticamente vaiado e ameaçados verbalmente e até fisicamente. Já aconteceu com os dois colegas. Agora os colegas vão à conferência de imprensa sem fazer questões para evitar essa situação. Portanto, o momento é claro que está, de um certo modo, complexo para o exercício jornalístico no país.
Obrigado, Diamantino Lopes, porta-voz do Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau. Um grupo de angolanos está a enfrentar grandes dificuldades de várias ordens em Lisboa e pede ajuda ao presidente de Angola, João Lourenço. Entre cidadãos angolanos a passar mal em Portugal estão os estudantes e imigrantes ilegais precários que tiveram de recorrer a associações e instituições portuguesas de solidariedade para sobreviverem. A reportagem é de João Carlos, a partir de Lisboa.
Submetido a duas dietas rigorosas, Joaquim Abreu faz parte dos doentes angolanos albergados em pensões na capital portuguesa que aqui chegaram já em situação de muita debilidade. Isso lhe impede de trabalhar em busca de mais recursos financeiros para reforçar o subsídio variável que recebe entre os 250 e os 270 euros.
A pensão é paga para o Estado angolano. Nós recebemos subsídio de alimentação porque eu não posso me alimentar com a comida que é feita na pensão. Porque eu não posso ingerir muito potássio, o sal, então faço a minha comida segundo a minha dieta. E esse subsídio não chega. Depois não é pago regularmente. Por exemplo, nós estamos há 10 meses que não recebemos subsídio. Só vamos receber o mês de março.
Os relatos ouvidos pela DW África confirmam existir um número considerável de angolanos em situação de carência, alguns com trabalhos precários, que têm recorrido à ajuda de instituições de caridade e instituições de solidariedade social. Entre estes estão, sobretudo, os doentes e os estudantes que integram o grupo da migração transitória. Domingos Costa, dirigente da Associação de Apoio às Comunidades dos Países de Língua Portuguesa, diz que de março até então, com o surto da pandemia, tem atendido vários casos de famílias angolanas necessitadas.
Quem são as famílias, os agregados angolanos que recorrem mais a estes pedidos de apoio? Não são aquela comunidade angolana que já está cá há muitos anos, que se aculturou. É a nova comunidade angolana, que em Angola eram considerados de classe média alta, que de repente decidiram abandonar tudo e viver cá, uns por motivos de saúde. Estes é que recebemos mais solicitações de apoio.
Para dar resposta aos pedidos de apoio, Domingos Costa enaltece o apoio prestado pelas autarquias portuguesas que têm acionado as sinergias das estruturas sociais locais direcionadas para ajudar os grupos de maior vulnerabilidade, tanto em alimentos como em medicamentos. Devido a estas amargas realidades, um grupo de cidadãos endereçou uma carta aberta às autoridades angolanas a exortar maior atenção à qualidade de vida dos seus cidadãos na diáspora. Zeferino Boal, um dos promotores da missiva apela ao presidente de Angola, João Lourenço, a dar instruções à representação do Estado angolano em Portugal
para ajudar a resolver estes problemas, que infelizmente continua-se a trabalhar pouco na coordenação e na planificação.
Boal reconhece que Angola enfrenta uma crise económica e financeira agravada pelo surto da Covid-19, mas acredita que com o envolvimento de toda a comunidade angolana e o contributo das instituições que cooperam com o país, será possível dar uma resposta mais assertiva às fragilidades e dramas humanos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Rumamos agora para a atualidade internacional.
DW Notícias.
As negociações sobre a construção de uma mega barragem pela Etiópia no Rio Nilo Azul são retomadas hoje, isto após uma reunião conjunta com a Etiópia e Sudão, mediada pela União Africana. Sudão e Egito temem que a construção do projeto, avaliado em mais de 4 mil milhões de dólares, coloque o caudal do Rio Nilo sob o controlo da administração etíope. Investigadores começaram a procurar no destruído porto de Beirute, no Líbano, pistas que os conduzam a identificar causas das explosões que destruíram parte da capital libanesa, enquanto o governo ordenou algumas detenções domiciliárias de dirigentes portuários suspeitos de negligência. A explosão no porto matou pelo menos 113 pessoas e feriu cerca de 4 mil. O Facebook acaba de remover o vídeo da página do presidente dos Estados Unidos da América em que Donald Trump garantia que as crianças dificilmente podem contrair o novo coronavírus. O Facebook alega que o vídeo viola regulamentos sobre desinformação acerca da pandemia de Covid-19. Também Twitter proibiu, nomeadamente, a equipa da campanha de Donald Trump de publicar na rede social, justificando que a conta tinha mais uma fake news. Hiroshima assinalou hoje o 75º aniversário do bombardeamento atômico da cidade japonesa, com o autarca da cidade a criticar o governo japonês por se recusar a assinar o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. No plano desportivo, Manchester United e Inter de Milão carimbaram ontem a passagem aos quartos de final da Liga Europa de Futebol. António Deus, jornalista da DW, traz à antena o resumo dos jogos.
Está concluído o primeiro dia dos oitavos de final da Liga Europa. O Inter Milão e o Manchester United juntaram-se ao Copenhaga e Shakhtar Donetsk nos quartos de final da competição. Os Red Devils venceram o LASK Linz por 2-1 e seguem em frente na prova, depois da goleada por 5-0 conseguida na Áustria. O Manchester United vai agora medir forças com o Copenhaga nos quartos de final, onde também já está o Inter de Milão. O emblema italiano venceu o Getafe por 2-0, num jogo a apenas uma mão. Romelu Lukaku e Christian Eriksen fizeram os gols da partida. Destaque para o Getafe, que desperdiçou uma grande penalidade ao minuto 76. Esta quinta-feira, há mais 4 jogos que fecham os oitavos de final. Bayer Leverkusen, Glasgow Rangers, Sevilha, Roma, Basileia, Eintracht Frankfurt e Wolves, Olympiacos vão disputar as últimas 4 vagas para os quartos de final da Liga Europa.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no nosso tradicional bate-papo com os ouvintes, perguntamos que balanço faz do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado há um ano, precisamente, em Moçambique. John Pólvora, de Nampula, diz que faz um balanço negativo, visto que no nosso país não há paz e, se formos a ver, as zonas centro e norte estão em guerra, há milhares de pessoas deslocadas. Como se pode falar de paz quando temos homens armados a matar civis? As de Mos comenta que reconciliação, isto é algo que não existe. A Frelimo tinha que se reconciliar consigo mesma. Quanto à paz, também é falácia. Não há paz em Moçambique, nem dentro da RENAMO e mesmo no seu braço armado. Não sei quando será o próximo acordo entre o governo e a junta militar de Mariano Nyong. Sei lá como é que vão chamar esse acordo. A todos os ouvintes, muito obrigado. Estamos sempre juntos. Podem acompanhar toda a atualidade em dw.com/português, também no nosso Facebook DW Português para a África. E não se esqueça que agora também estamos no Instagram. A todos, bom dia. Continuação de uma boa semana.